Saúde com ciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Uma nova forma de meningite que não é viral nem bacteriana anda se espalhando pelo Brasil. Causada por um parasita identificado recentemente, a meningite eosinofílica ou angiostrogilíase cerebral é transmitida por crustáceos e moluscos, incluindo o caramujo gigante africano, encontrado com facilidade no país. Na reportagem de Carlos Carmigliatti, você confere os principais sintomas e as formas de prevenção.
Reportagem especial.
Em geral, o verme causador da meningite eosinofílica se hospeda em ratos, mas o principal vetor no Brasil é o caramujo africano, que vive próximo das pessoas e já foi encontrado em quase todos os estados. Quem dá mais detalhes é a bióloga Silvana Tiengo, do Instituto Oswaldo Cruz.
Ela é endêmica do Sudeste Asiático. De alguns anos para cá, ela foi também aparecendo em outros países, né, inclusive aqui no Brasil. Ele é um parasito que ocorre, né, no pulmão de rato, mas o rato, quando ele elimina nas fezes as larvas do parasito, o molusco come. Dentro do molusco, essas larvas se desenvolvem e depois a larva que infecta ou o rato, ou no caso o homem que entra acidentalmente no ciclo, ela sai naquela barba, no muco que o molusco elimina.
Os humanos se infectam, então, ao entrar em contato com a larva presente nesse muco, geralmente ao consumirem frutas ou hortaliças contaminadas. Por isso, a importância de lavar bem os alimentos. Como medida preventiva, a bióloga ainda destaca a eliminação dos caramujos.
As pessoas devem fazer coletas sistemáticas, né? Pela manhã, quando eles estão mais ativos, ou à noitinha. Sempre com cuidado de proteger as mãos com luvas ou sacos plásticos. Antes de descartar no lixo, pode matar com uma água, né, bem saturada, uma água bem salgada. Se você deixar de um dia para o outro ali, eles submersos, eles morrem. E aí você depois ensaca, né, e descarta no lixo.
Os sintomas são semelhantes ao das outras meningites. Dores de cabeça, febre alta e rigidez na nuca. A maioria dos casos da infecção evolui de forma positiva. Por outro lado, ela também pode trazer complicações maiores.
Às vezes pode levar a óbito ou a sequelas também, né? Deixar sequelas, né? As pessoas podem perder movimentos, às vezes podem perder a visão, mas não é assim o normal. A maioria dos casos evolui, né, realmente para cura.
Para amenizar os sintomas e evitar o agravamento da doença, o tratamento é baseado no uso de corticoides, que reduzem as respostas inflamatórias. Para finalizar, Silvana Tiengo resume a situação da doença no país.
Os primeiros casos detectados foram em 2006, né? E hoje em dia a gente já tem um número já de cerca de 30 e poucos casos, né? Nós temos 6 estados com registros dessa doença: Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, com um óbito.
Agradecemos a participação da bióloga Silvana Tiengo, do Instituto Oswaldo Cruz. Por hoje é isso. Com trabalhos técnicos de Breno Rodrigues, esta edição foi produzida por Júlia Drummond. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde com Ciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina em parceria com o Hospital das Clínicas e Escola de Enfermagem da UFMG.